É Paraná, AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Mapar com o advogado Gabriel Placha, que é secretário da Comissão de Direito Agrário e do Agronegócio da OAB Paraná. Ele traz para a gente mais informações sobre o trabalho que é desenvolvido nessa comissão. E você, ouvinte, caso tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o Dr. Gabriel. Boa tarde, doutor, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Educativa. É uma oportunidade única estar aqui com os ouvintes para esclarecer mais questões relacionadas ao direito agrário e ao direito do agronegócio. Agradeço a oportunidade.
A gente que agradece, doutor. E, doutor, para a gente começar a nossa entrevista, eu queria pedir primeiramente para o senhor explicar para os nossos ouvintes o que trata especificamente o direito agrário. O que é abrangido por esse ramo do direito?
Pois bem, Jéssica, todas as demandas relacionadas ao meio agrário, ao meio rural, estão abrangidas pelo direito agrário. Embora não seja uma disciplina autônoma dos cursos de direito, e sim abordada ao longo do curso dentro de outras disciplinas, ele vai abranger todas essas demandas fundiárias, agrárias, tudo relacionado ao meio rural e a relevância disso num país com vocação agrícola como é o Brasil, ela fica muito evidente. Então, tudo que estiver relacionado ao meio rural, ao meio agrário, ao meio fundiário e também ao agronegócio é abrangida por essa questão relacionada ao direito agrário.
Uhum. E, doutor, para os nossos ouvintes entenderem um pouquinho melhor o assunto, o senhor poderia explicar para a gente quais são as demandas mais comuns no país e também aqui no estado do Paraná relacionadas ao direito agrário? O que a gente mais vê?
Bom, primeiro que a gente mais vê com mais frequência são demandas relacionadas à terra, propriamente dita. Questões, como eu falei, fundiárias, né? Questões relacionadas ao meio rural, propriamente dito. Então, essas são as demandas mais comuns. É claro que com o avanço da tecnologia, da parte mecanizada no campo, isso vai se especializando, vai passando para outros meios, que não só as questões relacionadas à terra, mas também à produção em si e as relações que os produtores rurais têm com outros meios que não só relacionadas à terra. Então, o avanço das relações aí e a necessidade, a demanda crescente por alimentos no Brasil e no mundo faz com que essas demandas extrapolem só as questões relacionadas propriamente à terra, questões fundiárias, para passar também as relações que o produtor rural tem com outras partes da cadeia de produção, ou seja, transcendem só a questão que ficariam restritas dentro da porteira, mas passa também por relações que vão além da porteira do produtor e passam para outros meios também.
Uhum. E, doutor, fala um pouquinho também para a gente, por gentileza, sobre a representatividade do agronegócio no país. A gente sabe que é algo muito grande, né? Mas acho interessante para os nossos ouvintes a gente entender a proporção disso.
Só para você ter uma ideia dessa questão da proporção, Jéssica, o agronegócio ele representa hoje, 2018, vai alcançar algo em torno de 32% do PIB nacional. Então, a representatividade do agronegócio na economia do país, e não só na economia, mas nas relações sociais, porque, veja, isso movimenta muito, principalmente em termos locais. Embora tenha esse aspecto macro, que é 32% do PIB, né, o aspecto local do agronegócio também é muito significativo, porque existem cidades que dependem fundamentalmente do agronegócio. Então, não só no aspecto geral de 32% do PIB, mas também local, isso daí tem um significado muito relevante.
Uhum, bem expressivo mesmo, doutor.
Exato.
E doutor, atualmente, o que daria para a gente destacar para os nossos ouvintes como as principais dificuldades e também os desafios para o agronegócio brasileiro? O que é mais evidente?
Mais evidente que a gente tem hoje é a questão logística. A gente tem um gargalo no país muito grande por logística, seja ela de armazenagem e de transporte. Né?
Uhum.
Escoar a safra no Brasil é algo extremamente penoso para o produtor rural e para os agentes econômicos que atuam no agronegócio. Só para você ter ideia, em 2014 a gente teve uma crise de armazenamento que fez com que uma das commodities mais importantes do país, que é o milho, teve que ser praticamente todo ele exportado porque a gente não tinha capacidade de armazenagem. E isso fez com que o preço da saca do milho passasse de R$32 para R$54 reais em 2014. E os frigoríficos que demandam do milho para produzir ração tiveram um aumento de custo significativo. O nosso transporte ele encarece demais o nosso produto e a gente perde competitividade, principalmente no cenário internacional. Então, a questão logística hoje, do ponto de vista econômico, é talvez o nosso maior gargalo.
Uhum. Logística, o senhor diz de distribuição dentro do próprio país também, né?
Também, porque vamos pensar em commodities, para o grão sair da área de produção para chegar até o seu destino, isso tem um custo muito alto.
Uhum.
Então, isso encarece o nosso produto e a gente perde muito em competitividade para outros países que têm uma logística muito mais acertada e um escoamento de safra num patamar muito mais elevado. Então, isso faz com que o nosso produto perca em relação a alguns produtos produzidos fora do país.
Uhum. Isso responde também a pergunta que algumas pessoas se fazem, porque alguns produtos são tão caros, sendo que eles são produzidos numa quantidade tão grande, né, aqui no Brasil.
Exatamente, para você ter uma ideia, a gente perde até em logística para países vizinhos aqui, como é o caso da Argentina e o próprio Paraguai. Eu não me lembro bem os dados, mas é uma relação entre o valor por quilo escoado, o nosso é muito mais caro de qualquer outro país. Com os países da América do Norte não dá nem para comparar, porque a logística deles é muito mais aprimorada e muito mais voltada justamente para esse escoamento de produção.
Uhum. Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Educativa com o advogado Gabriel Placha, que é membro da comissão que trata do direito agrário e do agronegócio na OAB Paraná. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre como funciona o trabalho desenvolvido por essa comissão. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema aqui para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. E, doutor, quando a gente fala em legislação trabalhista, para os trabalhadores rurais, elas têm alguma particularidade?
Com certeza, porque, veja, Jéssica, no direito do trabalho, principalmente dentro da porteira, você tem uma questão muito significativa relacionada à sazonalidade da produção no campo.
Uhum.
Então, não dá para a gente aplicar a mesma legislação trabalhista para outros setores em que a atividade é contínua daquela realizada no campo, que está sujeita a intempéries, né? O clima influencia muito. Determinadas épocas do ano, a demanda por mão de obra é muito menor. Então, essas particularidades fazem com que haja necessidade de que a legislação trabalhista tenha regras específicas para a produção no campo, para o agronegócio. Então, existe uma particularidade que faz com que a legislação trabalhista não possa ser aplicada ela de forma genérica, como para outros setores, para o trabalhador rural, para o trabalhador no campo.
Uhum. E a gente tem essas leis específicas, então?
Não temos. Hoje a gente tem uma dificuldade muito grande relacionada a essa questão da sazonalidade, em que a legislação trabalhista, ela muitas vezes destoa da realidade no campo. Né? Uma coisa é o trabalhador urbano, outra coisa é o trabalhador rural. São realidades totalmente diferentes.
Interessante, doutor. Doutor, agora eu queria entrar um pouquinho no assunto do trabalho desenvolvido pela Comissão de Direito Agrário e do Agronegócio da OAB Paraná. Queria pedir para o senhor explicar para os nossos ouvintes quais são os principais objetivos dessa comissão e por que ela foi criada.
Bom, veja que havia primeiro um vácuo aqui no estado do Paraná, que é um estado que tem uma representatividade muito grande no agronegócio no cenário nacional. Então, o primeiro objetivo foi esse, de efetivamente ter um foro de discussão no estado do Paraná, que tem uma representatividade muito grande no agronegócio nacional, para que a gente tenha discussões voltadas principalmente para os advogados que atuam na área do direito agrário e do direito do agronegócio. Os objetivos da comissão, primeiramente, então, é proporcionar um foro de discussão para os advogados paranaenses. E, segundo, é trazer as demandas não só dos advogados que atuam no agronegócio, mas também, principalmente, em relação ao próprio setor. Porque, como é um setor que tem uma representatividade muito grande, econômica e social, o nosso objetivo é também levar demandas próprias do setor para nível nacional, em questões relacionadas à legislação, principalmente relacionadas ao livro do agronegócio que está em discussão no Congresso Nacional. Então, levar demandas do setor para que a legislação possa se adequar à realidade do agronegócio nacional.
O que tem em discussão no Congresso Nacional, doutor?
O livro do agronegócio no novo Código Comercial. Então, veja, o nosso Código Comercial ele é de 1850.
Complicado, né?
Então, é uma legislação que está extremamente defasada. Então, está em discussão um projeto de lei para o novo Código Comercial e dentro do novo Código Comercial tem um livro do agronegócio. Só que é uma legislação muito, vamos dizer assim, superficial. Pelo que a gente pode analisar do projeto. Então, a nossa ideia também é trazer ideias dos advogados do setor, trazer ideias de agentes do setor e levar também para o Congresso Nacional, para a comissão que está tratando do novo Código Comercial, para que nesse livro do agronegócio a gente tenha regras mais claras, mais objetivas e específicas para o campo.
Pelo que o senhor está comentando com a gente, então a gente tem alguns certos problemas em relação à legislação, né? Quando a gente fala em agronegócio, tanto na questão que o senhor comentou, a questão trabalhista, as questões comerciais também, então?
Comerciais, porque veja, as relações do produtor com outros agentes não é a mesma de outros setores, né? A própria legislação ambiental, ela tem que ter regras específicas para a produção do campo. A legislação tributária, né? A gente não tem hoje uma legislação tributária específica para as relações do homem no campo, para as relações do agronegócio. Então, existe muito trabalho pela frente e o que é, às vezes, um contrassenso, que um país que tem total vocação para o agronegócio não tem, muitas vezes, regras claras. E até é um paradoxo. Se interfere onde não teria que interferir e não se regula onde deveria regular. Então, a gente tenta, com a comissão, com a criação da comissão, desatar esses nós para que a produção rural no país, já pelo aspecto da importância econômica e social, possa desenvolver mais e mais sempre, ajudando aquele produtor que está lá no campo.
Doutor, eu queria pedir para o senhor falar um pouquinho mais sobre isso para os nossos ouvintes, das ações e práticas da comissão e dessas frentes de trabalho, né? O que tem sido feito na prática para a gente entender?
Pois bem, Jéssica, então veja, a gente está colhendo dados não só dos advogados que atuam no setor, mas também dos agentes econômicos que estão voltados para o agronegócio. A gente desenvolveu algumas ações já que já tiveram resultado, como, por exemplo, teve um plano de parcelamento das contribuições dos produtores rurais, que o prazo iria terminar no começo do ano, foi prorrogado agora para o final do abril. Então, a gente teve essa ideia de alertar os produtores que esse prazo estava em aberto para que eles procurassem os profissionais de sua confiança para, se for o caso, fizessem o parcelamento. A gente também teve duas ações lá relacionadas à exposição de cooperativismo, que é algo muito comum no meio rural, né, as cooperativas de produção. E também, recentemente, a gente teve uma ação relacionada à avicultura. A gente levou para a comissão não um profissional do direito, mas sim um médico veterinário, para que ele pudesse expor para os membros da comissão como é que funciona a avicultura no país. Porque o Brasil é o maior produtor de aves do mundo.
Interessante.
Em 2017, foram 7,7 bilhões de aves abatidas no Brasil. Então, a importância do setor também ela é significativa. Então, a gente tem feito esse tipo de ação, de levar para os nossos membros e também ações em favor da sociedade para que eles tenham maiores esclarecimentos e maiores informações sobre o agronegócio. Né?
Uhum.
A questão de segurança alimentar ela é muito significativa. Né? A gente está falando de alimento, de comida na mesa das pessoas.
Sim.
Então, a FAO estima que até 10 anos a gente tem que aumentar em 20% a produção de alimentos. E o Brasil representa algo em torno de 43% desses 20%. Então é muito significativo o que a gente vai produzir, precisa produzir de alimentos para uma população mundial que cresce exponencialmente a cada 10 anos.
Precisamos resolver esses problemas, então, com uma certa rapidez,
exatamente,
né, doutor?
Exatamente. A questão de segurança alimentar, ela é crucial, né? Porque a gente está falando de comida, as pessoas não têm o que comer.
Claro. E, doutor, quais são os planos e as expectativas futuras também para a comissão? O que dá para a gente destacar para os nossos ouvintes?
As expectativas são de muito trabalho aí, principalmente porque o direito está mudando e ele precisa acompanhar também essa evolução do agronegócio. O direito não pode ficar atrasado em relação a um setor que avança em termos de produção, em termos de tecnologia, em termos de pessoas envolvidas, né? O agronegócio, ele representa algo em torno de 35% dos empregos diretos e indiretos do país. Então, a gente tem praticamente um terço dos empregos relacionados com o agronegócio. Então, as expectativas são de que a gente possa levar maiores esclarecimentos, não só para os advogados, mas para aqueles agentes que atuam no agronegócio e, principalmente, promover uma mudança de cultura, de pensamento e também legislativa para que a gente possa ter efetivamente um setor tão relevante produzindo benefícios econômicos, sociais, com arrecadação de tributos, tudo aquilo que envolve essa cadeia para que a gente possa ter um círculo virtuoso e não problemas, né, numa atividade tão relevante.
O tema da nossa entrevista de hoje é o trabalho desenvolvido pela Comissão de Direito Agrário e do Agronegócio da OAB Paraná. E quem traz para você, ouvinte, mais informações sobre esse assunto é o advogado Gabriel Placha, que é um membro da comissão. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou sugerindo algum tema para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. E, doutor, o que o senhor destacaria para os nossos ouvintes como os principais desafios dos operadores do direito nessa resolução de questões que envolvem o direito agrário e o agronegócio?
Bom, como todo e qualquer ramo do direito, o principal desafio dos profissionais é a especialização. Então, a gente não tem hoje uma disciplina, como eu falei no começo, de direito agrário ou direito do agronegócio nos cursos de direito no país. Se não me falha a memória, tem dois cursos em todo, dos 1.300 no país inteiro, dois cursos que têm a cadeira de direito agrário e do agronegócio na graduação.
Em faculdades do interior tinha que ter, né?
Exatamente.
Se for pensar,
né? Um estado que nem o Paraná teria que ter. Na verdade, todos os cursos deveriam ter. É claro que isso é uma questão complicada, porque passa por alteração de matriz curricular, envolve o MEC, então é uma questão bem complicada. Agora, em cursos de especialização, né, pós-graduação lato sensu, a gente já vê aí uma abertura maior, né, de cursos que trazem essa disciplina, né? Já há um avanço um pouco mais significativo, mas o desafio para os operadores do direito é realmente a especialização. Porque como é um setor com demandas muito específicas, como a gente tá vendo aí ao longo da nossa conversa, a especialização é o fator determinante, é o desafio maior para os operadores de direito, no caso do direito agrário, do agronegócio.
Uhum, interessante, doutor. E, doutor, a gente pontuou vários problemas, né? Vários desafios, né? Da área durante a nossa entrevista. Queria pedir para o senhor falar agora um pouquinho para os nossos ouvintes sobre a questão das soluções, né? Das medidas que teriam que ser adotadas pelo poder público para o aprimoramento dessas questões referentes ao agronegócio no país.
Eu já trouxe dois aspectos, né? Que é a questão de infraestrutura.
Uhum.
Né? Isso é uma medida que já passou da hora, né, de que o poder público adote, né, resolver esses gargalos que a gente tem de estrutura. A questão propriamente legislativa, né, que uhum. também haveria necessidade da gente ter regras mais claras e mais objetivas. E um terceiro aspecto que envolve a questão de planejamento econômico.
Uhum.
Né? O plano safra no Brasil, ele é feito anualmente, e ele chega com atraso, quando a época de colheita já está em andamento. Então, todas as questões relacionadas a crédito rural, a seguro rural, elas chegam, mas chegam com atraso. Né?
Uhum.
Para você ter uma ideia, Jéssica, e para os nossos ouvintes também, o plano safra nos Estados Unidos, ele é decenal. Ele é
Imagina.
Feito de 10 em 10 anos. Então, há um planejamento. O nosso é anual.
E a chega... segurança, né?
Com certeza. O nosso é anual e chega atrasado.
Uhum.
Então, eu destacaria como as três principais medidas a serem adotadas pelo poder público é resolver a questão de infraestrutura, de logística,
uhum.
né? Seja de transporte, armazenagem. A questão de normas mais claras, né? De uma regulação mais adequada para o agronegócio. E a terceira é um planejamento a longo prazo, né? Porque hoje a gente tem um planejamento anual que não atende... O clima afeta...
Uhum.
Todo ano ele muda. Né? A gente tem fenômenos climáticos que podem afetar toda a safra e a gente não tem um plano para que os produtores tenham segurança relacionada, como eu falei, a crédito, a seguro, o que hoje não acontece.
Uhum. Para os pequenos produtores, doutor, essa situação fica mais difícil ainda?
Mais difícil, né? Porque o pequeno produtor, ele é frágil do ponto de vista econômico.
Uhum.
Né? É o que mais sofre. Né? Muitas vezes o produtor está trabalhando para só pagar as suas dívidas. Né? Não pode funcionar assim.
Né? Não tem capital de giro, né?
Exatamente, perfeito. Bem colocado.
Uhum. Doutor, eu queria pedir para o senhor falar um pouquinho para os nossos ouvintes de que forma que a população pode acompanhar e pode participar também, não sei se pode, né?
Uhum.
Das atividades desenvolvidas pela comissão.
Qualquer participação em relação aos trabalhos da comissão, as reuniões são públicas, realizadas mensalmente na OAB, geralmente na última semana de cada mês. A gente ainda vai divulgar balanços semestrais do trabalho da comissão, com divulgação na revista da
uhum.
Ordem, que é um material que circula em meio físico e meio digital. Então, qualquer informação pode ser obtida no site da OAB e periodicamente com a divulgação dos balanços das nossas atividades. Ainda está prevista a realização de dois eventos, né,
uhum.
que serão abertos ao público, não só direcionados aos advogados, aos profissionais do direito, mas também a todos aqueles que tiverem interesse, e que deve ocorrer um no final do primeiro semestre e o outro no final do segundo. Então, as pessoas podem também ter esse acesso e participar dos eventos da comissão.
Uhum. Doutor Gabriel, queria pedir para o senhor falar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre a sua experiência profissional atuando nessa área. Como que é?
Bom, eu tenho 18 anos de profissão já, e desde 2010 eu estou no agronegócio. Né?
Uhum.
Eu recebi um convite do presidente da comissão, que é o advogado Carlos Araújo Filho, para me juntar ao escritório dele em outubro de 2010. Então, desde lá eu tenho trabalhado com o agronegócio, né? Então, eu já tenho uma certa experiência aí com a área e foi realmente um terreno que me encantou aí, porque a gente vê que a importância de que o agronegócio tem, não só para os profissionais do direito, mas para a vida das pessoas, né? Tudo aquilo que tiver relacionado ao que as pessoas estiverem consumindo do ponto de vista dos alimentos, né? Está relacionado com a nossa atividade. Então, realmente foi uma experiência que tem sido muito interessante, muito gratificante aí ao longo dos anos.
Legal, doutor. Doutor, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar a nossa entrevista, quero pedir para o senhor falar um pouquinho para os nossos ouvintes da importância dessa comissão na OAB de uma maneira geral. Acho que é um ponto importante para a gente ressaltar para os nossos ouvintes.
Ah, com certeza. O Paraná, ele tem uma representatividade muito grande no agronegócio nacional. Nós somos o segundo maior produtor de grãos, né, do país. A gente foi responsável por 18% da colheita da safra de 2016-2017. A gente só fica atrás em produção de grãos para o estado do Mato Grosso do Sul. E o Paraná hoje, ele tem a maior produção de frangos do Brasil, ou seja, o maior exportador mundial de aves do Brasil é o estado do Paraná. A gente tem no estado do Paraná as duas maiores cooperativas singulares de produção do mundo. As duas maiores cooperativas de produção estão localizadas no estado do Paraná e elas tiveram juntas no ano passado um faturamento de 70 bilhões de reais. Então, o Paraná é um estado que tem uma representatividade muito grande no cenário do agronegócio nacional. Então, a comissão vem também em razão desse dado significativo, para atender também essa demanda que estava, vamos dizer assim, não sendo atendida aqui no estado do Paraná.
Que legal, doutor. Doutor Gabriel, infelizmente nosso tempo acabou mesmo, mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor.
Eu que agradeço a oportunidade e deixar aberto o espaço para que não só a imprensa, mas também os advogados e qualquer pessoa que tenha interesse no nosso trabalho nos acompanhar lá na OAB.
Muito obrigada, doutor, e até uma próxima.
Até a próxima.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 3 horas da tarde. É claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um ótimo dia e até lá.
A E-Paraná AM630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.